na América do Sul, esse tipo de modelo, né, já existe aqui, os outros ainda continuam com os manicômios, isso, no Chile?
É, a minha, o Chile ainda tem uma ideia de atenção primária, saúde mental da saúde primária, muitos ambulatórios, muita coisa, mas muitos hospitais. O modelo ainda é predominante hospitalar. A Argentina, em que pese ter a melhor lei, foi aprovada há 4 anos, mais ou menos, atrás, a lei da reforma psiquiátrica, é muito mais avançada que a nossa lei brasileira, 10.216, mas não tem práticas. E nenhum desses países, eu acho que o Brasil, pelo que a gente conversava quando vinha no carro com a Nina, que o Brasil, a gente estava nós três e a Leandra no carro, o movimento da saúde, esse processo da construção do SUS, né, boa parte dele foi aqui maturado aqui em São Paulo, com intelectuais de São Paulo, pessoas, Davi Capistrano, Sérgio Arouca, tantas as pessoas aqui na Faculdade de Saúde Pública, esse processo nasce, esse projeto nasce, dentro de um processo de construção, de projeto nacional, de reinvenção da cidadania, de direitos, da democracia, de liberdade. O primeiro documento onde se usa a expressão SUS, Sistema Único de Saúde, né, chamava Questão Democrática na Área da Saúde. Então, era uma ideia de reconstruir a cidadania, os direitos, a democracia, e a saúde entrava como desses elementos importantes. Porque a partir, muito a partir da saúde, que você vê como o Estado lida com a sociedade. Né? O nível de saúde, de direito, de promoção, de qualidade de vida, pensando em saúde nesse sentido. Então, no Brasil, tanto em torno do SUS, da reforma sanitária, do movimento, quanto da psiquiatria, tiveram movimentos sociais muito importantes, em que pese os nossos problemas ou os percalços aí, raros movimentos têm uma amplitude tão nacional, territorialmente, e tão ampla no sentido de nação, quanto da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica. Poucos movimentos têm essa. Maio, começa semana que vem, domingo, né?
Eu ainda vejo o Estado de São Paulo mais avançado dentro da saúde mental. Porque o Paraná ainda é tido com os manicômios. E no Sul, eles pagavam, não sei se ainda continua, mas, por exemplo, o CAPES funcionava um dia por semana para o paciente. Em São Paulo, já dentro de anos, a semana toda, o paciente poderia ficar acolhido no carro. Então, há ainda.
Não é, tem assim. É muito difícil generalizar, né? Mas de qualquer maneira, assim, você tem grandes experiências em São Paulo, em cidades. A vida é assim, né? A gente avança em um local, retrocede em outro, aí começa a avançar em outro. Agora nós estamos começando a trabalhar em Aracaju. Já trabalhei, né? Quando os Santos começaram lá os NAPs, a gente montou um curso da Fiocruz para ir lá fazer, para formar. Que eu acho muito importante isso, a visão de formação. Não uma formação quanto ensinar tecnicamente, a fazer diagnóstico, a dar remédio, fazer tratamento, fazer terapia, mas a compreender a natureza das questões que a gente está colocando. Por que nasceram determinadas instituições? Como elas se organizaram? Por que elas evoluíram assim? Como a gente pode transformar isso? Né? O processo de formação, educação, como um processo de reflexão crítica. O Sérgio Arouca, que era daqui da de Ribeirão, ele não era de Ribeirão, não, ele era de uma cidadezinha lá de Ribeirão. Mas ele estudou em Ribeirão e a gente sempre falava que ele era de Ribeirão, o Sérgio Arouca. E ele falava, o importante é a gente conseguir construir um pensamento crítico, que as pessoas tenham uma reflexão sobre tudo aquilo que elas fazem. Então, essas experiências, elas foram sendo constituídas de maneira diferenciadas no Brasil. Então, você fala CAPS, você vê realidades muito horríveis, muito diferentes, né? Mas vê coisas muito boas, experiências muito boas, Então, Aracaju, o estado do Sergipe, não tem mais nenhum leito psiquiátrico manicomial. Né? Então tem uma rede territorial, tem residências, tem um trabalho, por exemplo, mesmo no campo de álcool e drogas, que é outra área que se dizia há alguns anos atrás, só tratam dependentes, se internar, abstinência completa, etc. Hoje você tem experiências muito bem sucedidas de consultório na rua, de redução de danos, né? De CAPS-AD. Então tem muito boas experiências. Eu estava falando que aqui no Brasil. Nós tivemos essa contextualização, né? Nós criamos o SUS no contexto de uma nova constituinte, uma constituição, nós construímos um projeto para esse país. Mas o que está em jogo no momento agora não é a presidente, o governo, o que está em jogo é o projeto que nós construímos. Nós conseguimos dar um outro sentido à nossa vida, a esse país, né? Então, eu acho que essa é a questão. Por esse motivo, nenhum outro país tem essa dimensão que eu falei, que é o nosso trabalho, da tanto um processo de desmontagem das estruturas arcaicas, manicomiais, violentas, o processo de construção de novas formas, de novas possibilidades de cuidado, de novas possibilidades de vida, de trabalho, de arte, cultura, de esporte. Aqui tem o projeto também do Copa da Inclusão, é muita invenção. Né? Eu falei, quando a gente começou a fazer um levantamento dessas, uma cartografia, um inventário, um mapeamento dessas invenções, a gente viu quanto é rico, quantas coisas tem nesse país e criadas em torno do campo da saúde mental. Né? E outros países, exemplo, como eu falei, o Chile é considerado pela Organização Mundial de Saúde o país mais avançado em saúde mental da América do Sul, depois do Brasil. É fundamentalmente isso, a ideia de ter muitos ambulatórios, equipes, mas nada funciona como um CAPS, por exemplo, entendeu? Mesmo um CAPS, você pode dizer, precário, seja, por essa é a questão das OS, a briga nossa, no geral, do serviço público, do modelo público versus privado. Você vai numa instituição privada, que ganha por ato, por procedimento, aí você tem lá uma consulta. Você vai, o médico te dá a consulta. Aí, se ele achar necessário, ele manda para o psicólogo. Se for o caso, talvez ele vá para uma TO. Você não tem um trabalho tão coletivo, tão construído coletivamente, como de um CAPS. Onde você chega e a sua situação é discutida, é problematizada. Se pensa coletivamente, não, vamos incluir num projeto cultural? Vamos fazer alguma coisa? Vamos incluir num grupo que vai fazer isso, que vai fazer aquilo? Vamos fazer isso, tal coisa? Como vai a família? Vamos chamar, vamos fazer? Todas as nossas precariedades, eu digo. Mas você não pega uma situação de uma pessoa, né? Eu evito falar sempre caso clínico, caso anamnese, mas de uma situação. Como ela é cuidada, acompanhada no CAPS, e como ela é cuidada, acompanhada na melhor das clínicas privadas, você vai ver a diferença, você vai sentir a diferença de projeto. Eu acho que isso que é... Então, isso nós construímos no Brasil. Eu vou agora, em junho, vou dar dois cursos de mestrado na Argentina. Eles querem fundamentalmente entender essas coisas, né? E... Eu sempre, para baixar um pouco a poeira, mas para levantar o espírito, né, é preciso que isso não seja só um projeto técnico. Não é criar um CAPS, assim, fazer ter um modelo. Brigava muito com o Ministério da Saúde quando fizeram o manual dos CAPS. Você tem que ter um processo coletivo de envolvimento, de criação, de construção. E esse coletivo, no nosso caso, não é só envolvimento de profissionais, né? Envolvimento de usuários, não como pacientes, por isso ainda usuários, apesar de que não é o melhor termo, como protagonista, como ator, como sujeito, e os familiares, e da sociedade, e da comunidade, cada vez mais a gente tem que buscar essas relações com a comunidade, né? com o que há no território, o que há na cidade, tudo.